A seguir, programa Escola de Pádua, com Frei José Davi.
Mártires e santos, confessores e profetas, que já sabeis como é o que eu só sei pela fé. Vós que quando andáveis e vivíeis neste mundo, vós que vivestes em Deus muito melhor do que eu, olhai-me agora de onde estáis, e se podeis orar por mim, então orai. No vosso tempo não foi fácil, eu suponho que não foi, porque no meu também não é. Acreditar na grande luz e perdoar, porque no meu também não é. Rogai por nós, rogai por mim, orai por nós, ó Santo lá do céu.
Olá, caros ouvintes da web Rádio RC Católica de Poços. É com grande alegria que mais uma vez estamos juntos para meditarmos hoje sobre os santos. A oração eucarística 2 vem nos ensinar o que é a santidade. Quando as palavras antes da consagração, o sacerdote diz: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. A santidade, ela vem de Deus. Deus é o santo por excelência. E por ser santo por excelência, é dele que chega até nós o dom da santidade. Por essa razão é que o salmista também vai dizer: louvai o Senhor nos seus santos. Nos santos, Deus é louvado. Nos santos, Deus é glorificado. Nos santos, Deus é bendito. Nesta perspectiva, meus caros irmãos, é que nós podemos compreender o grande apelo de Deus: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas também hoje é necessário nos perguntar: o que é ser santo? E aí nós vamos perceber que ser santo, em primeiro lugar, é ser separado. Separado de quê? Ou de quem? No Evangelho, Jesus vai nos dizer que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Aqui está o sentido desta separação. Nós estamos no mundo como sal da terra. Estamos no mundo como luz. Estamos no mundo até mesmo como expressões da palavra de Deus. Mas nós não somos do mundo. Significa dizer que toda esta nossa vida aqui, ela é passageira, ela passa. E na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é o que eu chamaria de noviciado para uma vida eterna. A vida presente é um noviciado para a eternidade. É um tempo de preparação, é um tempo de aprendizado, é um tempo de experiências profundas de Deus para adentrarmos no seu mistério de amor e nesse mistério vivermos eternamente no seio do Pai. Essa é a experiência dos santos, de tantos homens e mulheres que tiveram a coragem de viverem separados, separados de uma cultura que não condiz com os princípios evangélicos, separados do pecado, separados de todas as espécies de fantasias que podem nos levar ao pior, a um afastamento total de Deus. Ser santo nos dias de hoje é possível, desde que o nosso coração esteja aberto para a graça, pois a santidade ela não depende unicamente de nós. Santidade é graça. Santidade é dom. Santidade é auxílio de Deus na vida dos mais pequeninos, dos mais pecadores, dos que mais necessitam da sua presença, do seu carinho e do seu amor paternal. Dentro ainda, meus irmãos, desta lógica da santidade, nós podemos perceber aquilo que é comunhão com os santos. A Igreja vive desta comunhão. Nós vivemos, enquanto povo de Deus, da comunhão dos santos e com os santos. Por isso devemos estar intimamente ligados aos nossos santos de devoção, mas também aos santos que ainda fazem uma experiência de fé entre nós. A comunhão dos santos, ela parte primeiro do princípio da comunhão com Deus. Por isso que o alimento primordial, essencial para a santidade é a Eucaristia. A Eucaristia é o alimento dos santos, é o pão dos santos. Não significa dizer que quem o comunga não peca. Sim, todos nós fazemos a experiência do pecado. Porém, precisamos da Eucaristia para sermos santos. Precisamos da Eucaristia para evitarmos o pecado. Precisamos da Eucaristia para vencermos as tentações. Precisamos da Eucaristia para permitir que Cristo se transforme em nós e nós nos transformemos em Cristo. Tirem dos cristãos a Eucaristia e veremos a Igreja morrer em ou com uma anemia espiritual. Na Eucaristia, meus irmãos, nós temos as proteínas necessárias para adquirirmos de Deus a santidade, para sermos santos total e plenamente. Os fiéis são alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, a fim de crescerem na comunhão do Espírito Santo e de comunicá-la ao mundo, diz o Catecismo da Igreja Católica. Somos alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo para crescermos na comunhão do Espírito Santo, pois é esse Espírito que nos santifica, que nos dá vida. E uma vez estando todos cheios do Espírito, aí sim poderemos comunicá-lo ao mundo. O Espírito Santo nos faz viver em plena comunhão. Por isso é justo dizer que o Espírito Santo nos faz ser igreja. O Espírito Santo faz brotar a igreja no mesmo sentido de que vai brotar para nós a Eucaristia, e assim como a igreja nasce do Espírito e da Eucaristia, assim também nasce cada cristão do Espírito de Deus, quando se recebe esse mesmo Espírito no batismo e que é confirmado na crisma. E esse mesmo Espírito dará à igreja o maior dos dons, que é a Eucaristia, ajudando-a assim a ser firme, a ser forte, a ser santa, mesmo sendo composta por pecadores. Esse mesmo Espírito nos faz viver uma comunhão na fé. A fé dos fiéis, meus irmãos, a nossa fé é a fé da igreja, a fé que nós recebemos dos apóstolos. Esse é o tesouro de vida que se enriquece ao ser compartilhado, também nos diz o Catecismo da Igreja. Entre nós deve haver e há a comunhão dos sacramentos. O fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis. E os sacramentos são meios eficazes para a nossa santificação. Precisamos ter uma vida sacramental para sermos santos. E aqui é importante recordarmos esses sacramentos. O batismo é a porta de acesso para a santidade. A confissão é o sacramento daqueles que buscam todos os dias a sua santificação, que buscam serem santos assim como o Pai do céu é santo, mas que reconhecem os seus pecados, que reconhecem as suas limitações, mas não querem ficar nelas. Querem ser santos porque acreditam que Deus os criou para a santidade. A Eucaristia, alimento, eu dizia no início, dos santos e para os santos. A Eucaristia é a escola dos santos. É ali onde nós aprendemos a cada dia a fazer a vontade do Pai, a nos entregarmos também ao próximo como um pequenino pão consagrado, que é partilhado, que é doado, que é entregue àqueles que têm fome, com o objetivo de saciar a fome. Assim deve ser o cristão que comunga, um pão partilhado na vida dos seus irmãos, na vida do seu próximo. A crisma, o sacramento que nos faz confirmar o Espírito que já está em nós, que nós já o recebemos no dia em que fomos batizados. Também o sacramento da crisma nos confirma na santidade de Deus. Pois quando o Espírito ele está em nós, tudo que nós fazemos em nome de Deus ganha sabor de Deus, ganha gosto de Deus e recebe, por excelência, o toque de Deus. Da mesma forma, o sacramento do matrimônio, hoje tão pouco aceito por muitos cristãos. Hoje vivemos em uma cultura do juntar-se, do estar junto até quando der certo. Quando não der mais certo, tudo se acaba. Cada um vive sua vida e ponto final. O sacramento do matrimônio nos revela a santidade de Deus na vida conjugal. Deus criou homem e mulher à sua imagem. A sua imagem os criou. Por isso que esta união, ela é uma união santificada por Deus e santificadora. Quer dizer, é por meio deste sacramento que a família também é santificada por Deus. Queira Deus que os nossos jovens, que os nossos fiéis, redescubram o valor da vida matrimonial, do sacramento do matrimônio, e aceitem receberem este sacramento para viverem uma vida conjugal inserida no mistério de amor de Deus. A unção dos enfermos é um sacramento também que nos revela muito a santidade de Deus, sobretudo naquele momento último da nossa vida, ou quando ainda não é o último momento da vida, mas é dado naquele momento no qual a nossa vida está fragilizada, seja pela enfermidade, seja pelo sofrimento, seja pela agonia da partida da alma para a eternidade. Quando o enfermo, o necessitado, recebe este sacramento, ele experimenta a santidade de Deus, que tem o poder naquele momento de o consolar, de aliviar os seus sofrimentos ou até mesmo de curá-lo. Ou ainda, se assim for da vontade de Deus, é o sacramento pelo qual abre-se as portas do paraíso e a alma tem um acesso direto ao Pai de misericórdia. Por fim, meus irmãos, o sacramento da ordem. Por excelência, é desse sacramento que todos os outros sacramentos nascem, porque é pelo sacerdote que nos é dado o batismo, a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, o matrimônio. Louvemos a Deus pela vida dos nossos sacerdotes, para que sejam para nós um sinal e um testemunho autêntico de santidade. Queremos padres santos, queremos sacerdotes santos. Não basta que o padre seja bom, é importante que ele seja santo. Mas para termos sacerdotes santos, é necessário que os fiéis se comprometam em rezar pelos sacerdotes, em rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas, para que a santidade de Deus toque nos nossos jovens e eles queiram ser sacerdotes para serem santos e para santificarem o povo de Deus. Desse modo, meus irmãos, nós podemos perceber a comunhão que existe nos sacramentos, e dos sacramentos nasce em nosso coração a busca incansável pela santidade. Ainda nesta perspectiva da comunhão, quero lembrar a vocês a comunhão dos carismas, que faz parte ainda desta vida de santidade, dessa busca da santidade. Na comunhão da Igreja, nos lembra o Catecismo da Igreja Católica, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis de todas as ordens as graças especiais. Para quê? Para que a Igreja de Cristo seja edificada. Todas as graças que o Espírito Santo concede aos fiéis é para a edificação da Igreja. Ora, cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Por isso, meu irmão, é importante que você se pergunte: que dom é o meu? Que dom eu recebi do Espírito Santo quando fui batizado, quando fui crismado, para colocá-lo a serviço da Igreja, para que a Igreja, por meio desse dom que o Senhor me confiou, seja edificada? Todos nós temos um dom, ou até mesmo mais de um. É necessário adentrarmos no coração de Deus, é necessário rezarmos mais para tentarmos redescobrir o dom que já está em nós, que certamente é graça do Espírito para a edificação da Igreja, para a construção do Reino de Deus, e para a glória do mesmo Deus. E ainda, existe entre nós a comunhão da caridade. Na comunhão dos santos, meus caros irmãos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Se um membro sofre, todos os membros compartilham seu sofrimento. Na família é assim. Quando um filho, quando alguém da família sofre, toda a família padece junto. Na família cristã, isto é, na igreja, não pode ser diferente. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois seus membros, cada um por sua parte. A caridade não procura o seu próprio interesse. O menor dos nossos atos, meus caros irmãos, praticado na caridade, irradia em benefício de todos. Nesta solidariedade com todos os homens, vivos ou mortos, que se funda na comunhão dos santos. Todo pecado prejudica esta comunhão. E aqui eu faço lembrar o orgulho, a prepotência, a arrogância, a inveja, a vaidade, a mentira. São pecados que ferem a comunhão dos santos. Peçamos ao Deus a misericórdia, que é fonte de santidade para nós, que vá limpando do nosso coração toda a poeira que existe em nossa alma, para podermos sermos santos como é santo nosso Pai do Céu, e para sermos santos segundo o coração do nosso querido Pai. Ainda, meus caros irmãos, nesta comunhão entre os santos, gostaria de lembrar os três estados da Igreja. Até que o Senhor venha em sua majestade com ele, todos os anjos, e tendo sido destruída a morte, todas as coisas lhe forem sujeitas. Alguns dentre os seus discípulos peregrinam na terra, outros, terminada a vida, são purificados, enquanto outros são glorificados, vendo claramente o próprio Deus trino e uno, assim como é. A união, meus irmãos, dos que estão na terra com os irmãos que descansam na paz de Cristo, de maneira alguma se interrompe. Pelo contrário, segundo a fé perene da Igreja, vê-se fortalecida pela comunicação dos bens espirituais. Entre nós existe uma comunhão de amor, uma comunhão de oração, uma comunhão de fé entre aqueles que já partiram desta vida e hoje encontram-se no seio do Pai. Por isso a Igreja crê na intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Jesus Cristo. Oferecendo-se ao próprio Jesus como vítimas, as suas orações são atendidas pelo Divino Pai Eterno, que, olhando os méritos daqueles pobres homens, daquelas pobres almas, vem em socorro dos que aqui ficaram, para os tornarem santos e darem a estes o direito, a posse do paraíso. No que se refere à comunhão com os santos, nos lembra o Catecismo da Igreja. Veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo. Não, fazêmo-lo ainda mais para corroborar a união de toda a Igreja no Espírito, pelo exercício da caridade fraterna, pois assim como a comunhão entre os cristãos da terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, promana toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Nós adoramos Cristo qual Filho de Deus. Quanto aos mártires, os amamos quais discípulos imitadores do Senhor, e o que é justo por causa de sua incomparável devoção por seu Rei e Mestre. Possamos também nós ser companheiros e condiscípulos seus. Os santos deixam para nós um exemplo de vida. Sim, mas os santos nos unem por suas próprias vidas ao Cristo, cabeça da Igreja, fonte e origem de toda a santidade. Quando nós olhamos cada santo e somos obrigados a enxergá-los inseridos no seu tempo, na sua época, nós trazemos para o nosso tempo e para a época de hoje e percebemos que nos dias atuais ainda é possível ser santo. Ainda é possível viver a palavra de Deus. Ainda é possível levar a sério a caridade fraterna, o amor ao próximo. Ainda é possível ser igreja. Dentro ainda, meus caros irmãos, desta comunhão existe a comunhão com os falecidos, com aqueles que partiram desta vida e de algum modo encontram-se no seio do Pai. Reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os tempos primitivos da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E aqui eu gostaria de recordar o dia 2 de novembro, dia em que a Igreja reza pelos fiéis defuntos. Que dia bonito para nós! Dia cheio de significado. Dia no qual nós rezamos por aqueles que se foram, para que obtenham de Deus o repouso e o descanso eterno. Dia no qual nós também renovamos a nossa fé na ressurreição, uma vez que quando nós rezamos por aqueles que já se foram, nos recordamos da paixão, morte e ressurreição de Jesus e sua doce promessa: eu os ressuscitarei no último dia. Nós ressuscitaremos com Cristo, em Cristo e por Cristo. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa certeza. E por fim, meus caros irmãos, esse dia nos faz lembrar a nossa própria vida, a nossa própria existência, o nosso encontro definitivo com Deus, que se dará também por meio da morte corporal. Quantos de nós já não paramos para pensar neste dia do nosso encontro definitivo com Deus? Viver bem significa morrer bem. Viver feliz significa morrer feliz. Era assim que viviam os santos. Viviam na perspectiva do seu encontro definitivo com Deus. Deus existe. Ele está no meio de nós. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele usa de misericórdia para com cada pecador arrependido e manifesta assim a sua doçura de Pai. E como nos lembra o livro dos Macabeus, este pensamento de rezar pelos defuntos é um pensamento santo e salutar para que sejam perdoados de seus pecados. Também ofereceu sufrágios em favor deles. Nossa oração, meus caros irmãos, por eles, por aqueles que já se foram, pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. É assim que nós participamos na única família de Deus. E esta família consiste nessas três dimensões: a família de Deus na terra, que somos nós que militamos, que caminhamos em busca do céu; a família de Deus, ainda aqueles que encontram-se no purgatório e que vivem se purificando, que ficam ali ansiosos para contemplarem a face de Deus; e por fim, faz parte da família de Deus os anjos, os santos do paraíso. Essas três realidades unidas formam a única família de Deus, a Igreja. Todos os que somos filhos de Deus e constituímos uma única família em Cristo, enquanto nos comunicamos uns com os outros em mútua caridade e no mesmo louvor à Santíssima Trindade, realizamos a vocação própria da Igreja, a unidade. Que assim, meus irmãos, Deus possa a cada dia nos guardar firmes e fortes na fé da Igreja. Que Ele possa escancarar as portas do nosso coração para acolhermos a graça divina, sua graça santificante, que nos santifica e nos fará, por meio da sua santidade, chegarmos à glória definitiva do Pai. Que Deus os abençoe e os guarde, sobretudo a você que nos acompanhou nessa temporada, para que o Senhor da vida possa vos formar na oração, na caridade e na esperança certa de que o Senhor voltará. E quando Ele voltar, possa nos encontrar firmes e fortes na fé, na esperança e na caridade, para assim com Ele participarmos eternamente da sua santidade. Que o Senhor abençoe a todos pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós. Say. de santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero.
Rádio RC Católica de Poços.